Papo de Bar.
Você quer evoluir, quer se transformar, é Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
Você quer evoluir, quer se transformar, é Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Papo de Bar, edição 140, nosso esquenta de sábado à noite. Temos aqui a galera aqui na área, ó, na moderação, Ana, Rafa, Antônio Marcos e o Adriano. Aqui, Elda, Marcos Adílio, Diego, Del Grande, Prea Ninja, Rosângela, José Teixeira, Samuel Souza, Leandro Nakamura, Ricardo Elino, meu irmão, Francisco Dias, Bruno Manosso, Michele, Vitor Hugo, João Pontes, Thiago Januário, Carlos Rangel, Renato Morales, todos sejam muito bem-vindos. Se for a sua primeira vez aqui no Papo de Bar, vem chegando, puxa uma cadeira, abre uma bem gelada, porque aqui é um bate-papo descontraidíssimo sobre psicologia, relacionamento, linguagem corporal, reconquista, inteligência social e distribuindo vários prêmios. Aliás, já tá valendo, tá? As duas pessoas que mais ajudarem aqui nos comentários, resolvendo, ajudando, dando umas dicas para as dúvidas das pessoas, vão levar no final um treinamento à sua escolha, escolha dos moderadores, tá? Então os moderadores estão de olho na participação. Não tenha medo de participar. E galera, amanhã tem vídeo novo, hein? Quem aqui já teve que lidar com uma pessoa ignorante que se acha extremamente inteligente sem base nenhuma e que não aceita ser contrariada? O vídeo de amanhã é sobre esse tipo de problema, que se chama sofomania. Então eu vou explicar por que que tem gente que é assim e o que que a gente pode fazer para impedir que isso aconteça conosco, tá? Eu vou dissecar esse problema da sofomania. Então não percam amanhã o vídeo novo, 12:00, mais ou menos, tá legal? E também não perca um Papo de Bar edição Spotify, Anchor, iTunes, que sempre sai o compacto, né? Sem as pausas, pra quem tiver querendo durante a semana escutar. Então, pessoal que estiver dirigindo, pessoal que estiver correndo, quer escutar um pouquinho do podcast, tá lá nos mais diversos meios, tá legal? E é isso, gente. O Igor até perguntou se não seria o Dunning-Kruger. Não. E eu explico amanhã no vídeo a diferença de um pro outro, tá? Então é bom você ficar ligado, porque com certeza muita gente vai perguntar isso e não é. Beleza, gente. Avisa os dados, vamos começar o programa com o nosso estudo de caso? Vamos lá.
É isso aí, galera, tá na hora da gente abrir o programa com o nosso estudo de caso. Se essa for a sua primeira vez no programa, deixa eu te explicar como é que funciona. Eu vou analisar alguns problemas de pessoas que preferem manter o anonimato. A sua tarefa é dar a sua opinião a respeito desse problema no chat, lembrando que isso conta como participação para levar o prêmio no final do programa. Não fica com medo de falar besteira, o que vale é a sua intenção de ajudar. E se você quiser mandar um estudo de caso pra gente analisar, é só clicar no link que tá na descrição desse mesmo vídeo. Beleza? Vambora!
Obrigadão, Ricardo, pela doação aí. Doador assíduo aí dos R$2 pro Chope. Valeu mesmo. Vamos lá, gente. Primeiro estudo de caso. Olá, João. Boa noite. Me dê sua opinião sobre meu caso. Minha irmã se casou há 1 ano e meu cunhado, marido dela, dá em cima de mim constantemente. Ele já chegou a me agarrar na cozinha da casa deles. Eu guardei isso pra mim durante algum tempo, pois tinha medo de sair como errada da história. Durante esse tempo, eu fugia dele e evitava conversar com ele, mas sempre me seguia. Até que não aguentei e joguei tudo no ventilador. O que eu temi aconteceu. Minha irmã ficou contra mim. Ela alegou que ele errou, mas a culpa era minha porque, segundo ela, eu usava roupas curtas. Eu achei um absurdo, pois além da humilhação dos abusos dele, ainda fui humilhada por ela. Depois disso, ela ficou fria comigo e continuou com ele, falando aos quatro ventos que o marido dela é incrível. Poxa, que irmã é essa? Como agir perante a frieza dela? Obrigada. Cara, essa situação é muito complicada. Nós estamos falando aqui de uma pessoa que já está sob o encanto de um narcisista. narcisista. Já percebe isso? Narcisista, de repente, até mesmo tríade negra, que mistura traços de narcisismo, sociopatia e maquiavelismo, né? O que, que aconteceu? Isso aí tá com cara daquela coisa de campanha difamatória. Ou seja, antes mesmo que essa mulher fosse fazer queixa pra irmã dela, ele já se antecipou e criou a versão dele, colocando como vítima. E o mais engraçado, cara, é que ele se colocando como vítima ou não, o fato é que ele tentou agarrar ela. E mesmo assim, a mulher dele ficou do lado dele e ainda fala que ele é maravilhoso pra todo mundo. Isso aí é o tipo de transe que uma pessoa narcisista, até mesmo com traços de sociopatia, consegue criar pra, numa pessoa. E, poxa, primeiro de tudo, eu sinto muito que isso esteja acontecendo contigo. Ninguém merece ser alvo de uma campanha difamatória. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso. O título do vídeo é "Todo narcisista faz isso quando é exposto". Recomendo que você veja. Mas o que está acontecendo é o seguinte. A sua irmã, ela está sob o transe de um vampiro emocional. E realmente, quando uma pessoa está sob o transe de um vampiro emocional, quanto mais você tenta tirá-la do transe, mais o transe fica forte. E é ruim, né? Porque às vezes é uma pessoa que a gente ama. A gente vê que ela está sofrendo, que estão fazendo mal com ela. E ela está totalmente iludida, achando que aquilo é maravilhoso. E não há muito que você possa fazer agora. Mas uma coisa é certa. Alguma hora, essa situação dela vai acabar. Porque vampiro emocional não costuma ficar muito tempo com a vítima dele, não. E ela vai precisar de amparo, de apoio, quando isso acabar. Pode ser que ela só saia do transe mesmo depois que esse relacionamento acabar. E é bom que você esteja à disposição dela, pronta pra perdoar e pronta pra oferecer uma estrutura pra ela se recuperar desse cara. Esse cara é mau caráter ao extremo, sabe? E a tua... Não tem como você estar lidando com uma pessoa que tá alienada. Não existe nada de lógico que você possa mostrar pra ela que vai fazer as coisas mudarem, entende? Eu sei que é uma coisa de deixar a gente indignado, frustrado, uma sensação de impotência, mas, cara, é justamente isso que o narcisista faz com alguém. O que o pessoal tá falando aqui? Francisco falou, ele foi esperto. Esse pessoal tá sempre um passo à frente. Eles não dão um ponto sem nó. Eles sempre têm algum plano pra poder sair pela tangente. Vitor Hugo falou que é evidente a dependência da irmã dela do marido. Acho que isso não foi resolvido. A interação familiar não vai correr muito bem. Francisco falou que é a primeira vez que ele escuta essa expressão de vampiro emocional. Geralmente, vampiro emocional é todo e qualquer portador de algum transtorno que pode provocar sérias consequências psicológicas em outrem. Então, vampiros emocionais, podemos falar de narcisismo, próprio transtorno antissocial, sociopatia, psicopatia, que aliás já está em andamento a gravação da série sobre sinais de sociopatas, e outros transtornozinhos aí que envolvem a manipulação de outrem. Ana Cláudia fala que não consigo sentir empatia, até porque o próximo marido será a mesma coisa, acredita no cara e não na irmã. É ridículo isso, né? Michel falou que se ele fez isso com você, que é a cunhada dele, com certeza faz com outras mulheres também, é questão de tempo até ele ser descoberto. Pois é, e ainda corre o risco dele ser descoberto e ele não tá nem aí pra isso. Esse pessoal, eles não têm assim um senso de certo e errado. Tanto que é muito difícil, até pra gente que tem formação de detetive, de expressão facial, é muito difícil pra um perito identificar uma mentira num sociopata, por exemplo. Por quê? Porque pra você ser pego numa mentira, você tem que ter noção de que mentir é errado. Porque é justamente essa noção de que mentir é errado que faz você dar aquele sinal, aquele ato falho de nervosismo quando você tá mentindo. E essas pessoas, elas não têm esse freio moral. Então eles acabam mentindo com muita confiança. E é muito difícil pegar uma mentira dessas pessoas. Cristiane falou que sem dúvida nenhuma colocava uma câmera e filmava tudo. Se por isso não acreditar, eu deixo nas mãos de Deus. Olha, Cristiane, e é capaz dela ver esse vídeo ainda por cima e ficar do lado dele. Seria um absurdo, mas ainda assim existe essa possibilidade, né? É um absurdo. Uma coisa que o Márcio Gleick falou que eu também já ia falar, que era melhor dar um tempo de contato com a irmã. É aquele negócio, fica à disposição dela pra conversar. Mas não fica correndo muito atrás, porque é campo minado agora. É uma situação muito complicada. A Elda até perguntou se psicopatia e sociopatia é a mesma coisa. Elda, não existe consenso sobre isso. Você pode pesquisar N livros. Tem livro que vai dizer que é a mesma coisa. Tem livro que vai dizer que o que diferencia um do outro é o grau de gravidade, do tipo sociopatia mais brando, psicopatia mais grave. Não existe consenso. Não existe um consenso. Eu sou da corrente que bota tudo como sinônimo, tá? Mas isso ainda não existe uma lei específica para esse tipo de assunto. O Adriano fala aqui, pior cego é aquele que não quer ver. Risco gigantesco quando entramos na vida de outra pessoa, por melhor que seja a intenção. Se não foi algo solicitado, deixa quieto. Pois é. É chato. Existem cruzes que, por mais que a gente saiba que a outra pessoa tá carregando e a gente gostaria de carregar com ela, não é nossa para carregar. Tem gente que só aprende assim. Você fez sua parte, tentar alertar. Não deu? Mas é isso. Espero que a gente possa ter dado alguma orientação. e, poxa, não fica chateada com a sua irmã. Ela tá sob o trânsito de alguém. Ela é a vítima. De todo mundo, a pessoa que mais tá, assim, alienada é ela. Caso 2, vamos lá. Boa noite, João e demais amigos do Papo de Bar. Conheci o canal há pouco tempo e estou adorando o conteúdo. Parabéns. Fui casado por 12 anos, conquistei muitas coisas e contribuí com o crescimento profissional em diversas áreas da vida. Fui traído, descobri e terminei esse relacionamento, apesar de termos um filho de 10 anos. Hoje temos a guarda compartilhada. Após o término, eu girei os pratos, saí com várias mulheres por 5 meses, além de ter curtido bastante. Eu não sei se é efeito da idade, 36 anos, mas comecei a me cansar do desgaste e custos dessa vida. Foi quando apareceu uma pessoa em minha vida. Estávamos juntos há 1 ano e 3 meses e temos muitas afinidades. Uma grande conexão física, mental e propósitos de vida. É uma pessoa que admiro, um dos requisitos para o amor, segundo Djikovac. Com o passar do tempo, eu fui descobrindo algumas coisas do passado dela. Com isso, eu perdi um pouco do encanto. Eu já assisti em alguns vídeos seus que você pensa que ciúme retroativo é falta de autoestima. Mas não é o meu caso. O que poderia ser a causa disso? Tem vários comentários pra fazer respeito a isso aqui. O que que acontece? Existe uma coisa que eu chamo de o paradoxo da autoestima. O que que é o paradoxo da autoestima? Quando você acha que você tem autoestima, é porque você não tem. Autoestima é um processo. Você não tem autoestima. Você está com autoestima. E nem sempre você vai conseguir manter a mesma autoestima, tá? Então, a partir do momento que você acha que você tem, tá na hora de questionar. Eu não sei qual é o seu conceito de autoestima. De repente, você é mais uma dessas pessoas que associam a autoestima a sucesso na vida profissional, a capacidade de atrair pessoas, a uma boa aparência no espelho. E tem muitas concepções erradas de autoestima. E autoestima é uma coisa que se respalda em pilares muito mais complicados de autoconhecimento, aceitação da realidade, congruência interna, e várias outras coisas, né? Tanto que eu sempre indico aquele livro do Nathaniel Brandon, Os Pilares da Autoestima, né? Então, assim, eu continuo dizendo que ciúme retroativo é problema de autoestima. E vamos lá, vamos então analisar aqui. Você ficou 12 anos casado. Cara, isso pros padrões de hoje é uma vida, né? Então você saiu desse casamento, você ficou 12 anos com a mesma pessoa. O que que acontece? Não é normal hoje em dia as pessoas ficarem tanto tempo juntas. Então, realmente, é bem provável que essa pessoa que você conheceu, ela teve mais experiências que você nesse meio tempo, justamente por você ter estado num relacionamento e ela ter estado assim mais boa, mais solta. E muitas vezes, quando a gente vê que uma pessoa teve mais experiência que a gente, o ego fica se achando insuficiente, do tipo, me falta experiência, nada do que eu vou fazer, nada do que eu sou vai se equiparar à quantidade de pessoas que passaram na vida dessa. Cara, eu duvido, mas eu duvido que você ficaria incomodado com o passado dela se fosse você a ter mais experiências de vida que ela. Eu duvido, cara, sabe? Isso é um fato, entende? Então sim, eu continuo achando que o ciúme retroativo é uma questão de autoestima. É porque, de repente, a tua concepção de autoestima é outra. E tá tudo bem, cara, porque eu até os 36 anos achava que tinha autoestima e fui descobrir que não tinha. Foi um dos choques mais graves da minha vida, foi um choque de realidade. Eu tive que aceitar começar do zero e me transformar de dentro pra fora. Eu achava que eu tinha autoestima, mas na verdade tinha ego. Eu condicionava a minha confiança a várias coisas externas. E você vê, o passado dela, uma coisa externa, te desestabilizou por dentro. Existe alguma coisa na tua autoestima que tá sendo afetada? Então, cara, das duas, uma. Você pode pegar o livro do Nathaniel Brandon, Os 6 Pilares da Autoestima, ou você pode comprar meu treinamento Reboot, que vem com autoestima já, que é um treinamento em vídeo, onde eu falo desses pilares, só que com uma pegada mais científica, com novas bases, com novos insights, tá? Vamos lá. Vitor Hugo fala aqui. Está no passado, eu deveria deixar de lado. O importante é daqui pra frente. Talvez ele não se conheça o suficiente pra achar que não tem autoestima. Matheus fala aqui. Quando o ciúme no relacionamento já é hora de dar um up na própria vida. Seria bom dar uma revolução na autoestima. Lívia fala aqui. Sim, verdade, João. Tô com 29 e descobri hoje que não. Lucas Pereira fala aqui. Então, reafirmar que ter autoestima pode ser um refúgio que usamos. Sim. Francisco Dias falou. Relacionamento e investimento é algo importante pra você. Algo que você não quer perder. Por isso que você sente ciúmes. Por isso que é algo importante pra você. Se você não sente ciúmes, é porque você é indiferente. Uma coisa que acontece com muito homem mesmo, principalmente esses caras que estudam sedução, né? Muitos desses caras que estudam paquera e sedução, eles começam a vida afetiva deles tarde. Por exemplo, um cara normal começa a sair, beijar na boca com 11, 12 anos. E esses caras que começam a ajudar a sedução, muitas vezes começam com 20, 21. Eu comecei com 29. Então o que acontece? Você já entra na pista totalmente defasado. Então assim, você tem que botar na cabeça o seguinte, cara, qualquer pessoa que eu vá conhecer, a probabilidade dela ser mais vivida do que eu é muito grande. Só que tem muito cara que fica puto com isso. E na verdade, pô, o cara começou tarde e fica puto porque tem alguém que é mais vivido do que ele. Olha o paradoxo. Aí que tem que ver a questão da autoestima. Pra não ficar projetando tanta validação na experiência amorosa. Que se o cara permitir, desestabiliza mesmo. Isso é fato. O Bim fala aqui, por que as pessoas insistem em dizer que a autoestima tem a ver com a aparência? Eu também pergunto isso, cara. Até porque acaba virando uma autoestima falsa e paliativa. Porque o dia que tua aparência não estiver legal, pronto, acabou a autoestima. Você tem que respaldar a tua autoestima em coisas muito mais profundas. Porque a autoestima é um sentimento interno de autoeficácia que independe de estímulos externos para existir. O antagonista da autoestima é o ego, que é um sentimento de autoeficácia que depende de estímulos externos para existir. No caso da aparência, você precisa da validação dos outros para se sentir bonito e tua autoestima ficar validada. Mas na verdade não é autoestima, é ego. E o ego gera uma sensação de controle que pode evoluir para narcisismo, pode evoluir para tirania. Tem que tomar muito cuidado com isso. A Sabrina falou, dá uma dica para desenvolver autoestima. Bom, se eu tivesse que dar uma dica para começar, autoaceitação. Você não ficar sendo uma pessoa que você não é para agradar os outros. Você não ter medo das coisas que você gosta, você não ter medo das tuas escolhas e você ser confiante com isso. Só o fato de você aceitar os teus próprios gostos, as tuas próprias escolhas, já é uma grande diferença. Muita gente se anula para poder se encaixar e acaba matando quem elas são por dentro. A autoestima já começa pela autoaceitação. Não só você aceitar as coisas boas, você também aceitar as coisas que, dependendo do caso, é negativa. Por exemplo, um estudo de caso, né, que, pessoal, quando eu tinha 23, 24 anos, eu morava em Copacabana, no Rio de Janeiro. E eu era vizinho de um ex-Big Brother chamado Marcelo. Pô, mas esse cara fez Big Brother assim há muito tempo. Acho que foi 2014, 2013. E o Marcelo é bonitão, Marcelo com dois L's, bonitão. O cara com aquele queixo quadrado, alto, aquele, sabe, aquele porte de ator de Hollywood. E eu, né, 1,72 m, na época gordinho, na época careca, né, porque fiz um tratamentozinho pros cabelos crescerem, né? Eu olhava aquele cara andando, todas as mulheres olhavam pra ele e olhava pra mim e ficava puto comigo por ser baixo, ficava puto comigo por não ter aquele queixo quadrado. Isso era falta de autoestima, porque eu não me aceitava. Tem certas coisas que não tem como você mudar. O que você não pode mudar, você tem que aceitar. Ah, eu não sou alto. Você vai deixar a tua falta de altura te afetar? Não. O que que você faz? Começa a ver estudos de casos de pessoas que têm a mesma, entre aspas, limitação que você, porque limitação é você que acha que tem. Eu não acho que seja limitação. E você se espelhar nessas pessoas que têm essa mesma característica, eu chamo de característica, tem gente que chama de limitação. E você se espelhar nessas pessoas, entendeu? Então já começa por aí. Mas é isso, gente. Eu espero que a gente possa ter ajudado essa pessoa aqui, né? Qualquer dúvida de follow-up pode mandar, vai ser bem-vindo. E, gente, brigadão pela participação. E aí, Denise, tudo bem? Parabéns pela participação, gente. Vamos agora brincar um pouquinho de porta secreta? Vamos lá.
Boa hora da gente abrir a porta secreta. Funciona assim, eu vou falar uma palavra-chave e quem quiser participar, escreve essa palavra-chave aí mesmo no chat. E eu vou sortear alguém para abrir uma das três portas que já já vão aparecer e concorrer a um super prêmio. Mas atenção, quem escrever a palavra-chave mais de uma vez vai ser automaticamente impedido de participar. E mais uma coisa, para participar você tem que ter um nome de ser humano. Apelidos como Gasparzinho, Broca e Não Sei Onde Estou não serão considerados, beleza? Vamos lá, e se essa for a sua primeira vez, usa um par de fones e aumenta o volume, que a experiência vai ser bem melhor.
Galera, agora me ocorreu que eu nem pensei na palavra-chave do dia, então vou improvisar aqui. Galera, valendo a palavra-chave do dia. José Cuervo é uma marca de que tipo de bebida? Opa, Felipe Novaes, você pra mim foi o primeiro aqui. Tá na área, Felipe? Responde aí pra mim. Opa, vamos lá. Felipe Novaes. Felipe Novaes, parabéns, tá participando da Porta Secreta. Bom, galera, só recapitulando as regras aqui, né? Aquela golada de suspense. Três portinhas, Felipe. Laranja, verde e azul. Uma delas é um susto. Você não ganha nada. A outra delas é um treinamento meu aleatoriamente sorteado. Ou seja, se você já tiver, você pode doar para alguém ou você pode negociar para continuar jogando. E quem sabe levar o terceiro prêmio, que é todos os meus treinamentos, Academia da Reinvenção. Então, Felipe, pensa bem e me diga que porta que você vai abrir. Vai na verde? Ô, Felipe! Tem certeza disso? Você tem certeza absoluta, Felipe? Já falou uma vez, já falou duas. Vamos ver se você tem certeza disso. É meu dever causar confusão. Sim. Então agora não tem mais volta. Vamos abrir a porta verde. Vamos lá. Poxa, eu até tentei, né? Aliás, né? Mandei hoje o acesso do nosso amigo Pedro Guilherme, que ganhou a Academia da Reinvenção na edição passada. Felipe, poxa, cara, não foi dessa vez, mas, bicho, obrigado pela participação. Continua aparecendo no Papo de Bar, porque você pode tentar de novo, tá? Aqui não tem isso de tentou uma vez, não tenta nunca mais. E valeu mesmo aí pela sua participação, tá legal? E vamos agora começar a nossa roda de amigos? Vamos lá.
Chegou o nosso momento favorito do Papo de Bar, a nossa roda de amigos. É aqui que eu tiro as dúvidas da plateia. Você tem alguma pergunta? Manda ver, vai ser um prazer te ajudar. Só peço que você preste atenção no seguinte: são muitas pessoas na live e muitas perguntas para responder. Nem sempre dá para dar atenção para todo mundo. Se eu por acaso pular sua pergunta, não leva pro lado pessoal, eu não tenho nada contra você. Vale lembrar que existem perguntas que eu realmente deixo passar porque elas já foram respondidas em outras edições do programa e eu prefiro focar nas perguntas inéditas. Fora isso, tá na hora de você botar pra fora. Fala aí, o que você quer saber?
Bom, vocês já sabem, já cansei de botar essa imagem aí, mas vocês já sabem que essas perguntas que estão aí, eu já cansei de responder. Então, se eu pular essas perguntas daí, não levem pro lado pessoal, nada a ver com vocês, é pra poder manter um certo nível aqui no programa, tá legal? E vamos que vamos, vamos lá. Lucas falou aqui: preciso muito da sua opinião. Tô pensando em sair de casa, dos pais e morar sozinho, porém tenho certo medo de ficar desempregado e não ter estabilidade financeira pra me sustentar. Ô Lucas, isso é um medo, isso é um risco que todo mundo corre. Já parou pra pensar? Não é só você. Mas aí que tá, se você não correr esse risco, como é que você vai saber? Se não der certo, cara, é só você também não sair da casa dos teus pais e fechar a porta, manter um pé na porta. Uma possibilidade, tipo, ah, se o pior acontecer, eu volto pra cá. E você começa de novo quando você puder, tá? Cara, isso aí é um risco que todo mundo corre. Não se cobra nesse aspecto. Márcio Henrique perguntou: João, tem resposta sobre por que que surge vontade de rir de alguém com cara séria? Pode ser uma projeção psicológica, do tipo, existe alguma parte de você que por algum motivo tem desprezo pela seriedade. Isso é muito comum em pessoas que têm um perfil que a gente chama na psicologia analítica de puera eternos. Não é pua pick apartes, não. É puer, puera eternos, que é a eterna criança. Então essas pessoas acabam tendo um certo desprezo por quem tem uma vibe séria. Então acaba dando risada no sentido de uma projeção psicológica. Mas aí você vê que pode ter um certo desprezo dela pela seriedade. A gente tem que ver por que que ela tem esse desprezo pela seriedade. Denise perguntou aqui: dá uma dica pra encontrar um par sem ser esses crushes lixos. Olha, a dica que eu dou é, acima de tudo, é você se amar. Eu sei que parece um clichê isso, mas deixa eu explicar. É você ser emocionalmente autossuficiente, primeiro de tudo, né? Porque quanto mais você for emocionalmente autossuficiente, menos validade você vai botar nos outros. Isso vai te deixar mais livre pra selecionar alguém legal. O que que acontece muitas vezes? É quando você tem alguma coisa no emocional que não tá suficientemente autossuficiente, gente, muitas vezes você bota muita expectativa em alguém e acaba sendo uma escolha errada. E uma outra coisa que eu falo é, vire o tipo de pessoa que você quer atrair. Porque o nosso inconsciente funciona de uma maneira que é muito diferente do nosso consciente, né? Conscientemente a gente pensa, poxa, eu quero uma pessoa bacana e tal, mas o inconsciente fala, não, você vai ficar com quem você merece. Então você tem que também ter esse desenvolvimento para você virar o tipo de pessoa que você quer atrair. Então é tudo uma questão do seu próprio desenvolvimento. É o seu próprio desenvolvimento que atrai a pessoa séria. Uma coisa que eu sempre falo, foi a partir do momento que eu desencanei de achar alguém que apareceu a pessoa certa. E eu acho que essa é uma regra bem válida. Renato Moraes perguntou, João, você está assistindo WandaVision? Sim, estou assistindo. Você pode fazer um estudo de caso hipotético da Wanda Maximoff, Elizabeth Olsen merece um M. É uma coisa interessante, né? Do tipo, a tua realidade, ela foi quebrada e você desenvolve uma realidade sua que acaba afetando todo mundo à sua volta. Pode ter realmente um estudo de caso em cima disso. Mas eu entendo o lado da Denise aqui, porque ela também é daqui de São Lourenço. E aqui realmente tem que garimpar, porque, como dizem o pessoal daqui, é cada tranqueira que tem, né? Deixa eu ver. Andrews fala aqui, João, saí de casa há uma semana com seu treinamento autossuficiente, tá sendo muito mais fácil e prático, gratidão. Pô, que legal, cara. Eu tava conversando hoje com o Rafa sobre isso, né, Rafa? Sobre você olhar o autossuficiência, que o Rafa também tá indo morar sozinho, tá entrando nessa empreitada, e já mandei a real pra ele. Márcio Gleick falou aqui, João, você acha que o limite do humor é quando você ofende alguém, ou baseia-se na interpretação que nós temos? Cara, é uma questão de bom senso. Você tem que ter o bom senso de saber se esse humor tá ofendendo ou não alguém. Mas ao mesmo tempo, existem pessoas que não têm um senso de humor, que não processa direito a piada, ele é falado pessoal. Aí o que eu falo? Cara, você tem que fazer uma coisa meio estatística. Por exemplo, você usa o teu humor. A cada 10 pessoas, 9 te acham muito engraçado. Aquela uma ficou ofendido. Você não vai ficar cismado com aquela uma e deixar de ser quem você é, porque as outras 9 continuam achando engraçado. Então, você tem que olhar dentro de um contexto. Pô, essa reação aqui, ela é recorrente? Se for recorrente, você tem que rever a tua postura. Agora, se for uma coisa atípica, pensa nesse negócio estatístico que vai ser melhor. É que vocês hoje estão frenéticos, gente. Pô, eu tenho TDAH, deixa eu processar aqui. Maria de Fátima perguntou se eu acredito no hermetismo e nas 7 leis que eles pregam. Hermetismo é a mesma coisa de Hermes Trismegisto, Caibalion, as leis herméticas, é isso? Que eu comecei a ver isso agora. Coincidência, sincronicidade. Lília perguntou, João, se a gente não souber quem a gente é, corre o risco das pessoas nos definirem? Na verdade, não, Lília. Mesmo você sendo super bem resolvida, sempre vai ter algum idiota pra te definir. Essa que é a grande verdade. Você tem que botar na cabeça o seguinte, tem muita gente mal resolvida que projeta a má resolução deles nos outros. E eu já fiquei muito indignado com isso no passado. Pensava, cara, por que essas pessoas acham isso de mim? Eu sou tão assim, tão assado. Cara, eu vi que não era comigo. Tem muita gente que projeta nos outros. Então, assim, esteja em paz com você mesma. Esse que é o mais importante. Mas tenha em mente que sempre vai ter algum idiota pra te rotular de alguma coisa que você não é. Sempre. Francisco Dias perguntou, João, fala dos caras que são muito pegadores e se sentem inseguros em relacionamentos. Cara, isso por si só já daria um vídeo único, mas vamos lá. O que acontece muitas vezes? É uma coisa que eu sempre falo pro pessoal. Ficar com alguém é muito fácil. Difícil mesmo é você manter. Eu achava que o mais difícil era você abordar e ficar. Não. O que acontece? Quando você aborda alguém, quando você fica com alguém, você tem aquela chance de causar uma boa impressão, você tem uma chance de você fingir, fazer um teatro, sabe? Então você sente um certo poder daquela vibe inicial de ficar e tal, de atrair. Mas relacionamento, convivência, envolve uma certa exposição. Alguma hora a máscara cai, suas fraquezas vão ser expostas e vice-versa. Então o que acontece? Tem muito cara que acaba se martirizando quando alguma fraqueza, alguma vulnerabilidade dele é percebida pela parceira. E aí ele se martiriza, ele fica tentando compensar a fraqueza dele, sendo, entre aspas, duas vezes mais homem, aí fica mais apelativo ainda e entra numa espiral descendente. E aí acaba terminando. E o que a mulher fala pra ele? Você não é aquilo que eu pensava ser. Achei que você fosse mais resolvido e tal. Cara, como dói no ego isso. Então, o que muito cara pegador faz? Eles dizem que detestam relacionamento. Mas a grande verdade é que eles têm medo de se expor. Porque a hora que eles encontram alguém legal, eles entram no relacionamento na hora. Eles têm medo de se expor, têm medo das vulnerabilidades habilidades serem descobertas. É mais seguro você ser um cara que sempre conquista uma diferente e sempre mantém aquela imagem, aquele poder. Agora, a outra coisa é você conviver com alguém, a pessoa conhecer suas vulnerabilidades e mesmo assim amar você. Mas essa que é a graça do relacionamento. Relacionamento é você gostar de alguém apesar de, não por quê. Francisco Assis perguntou o que eu acho da Carol com K. Então, Maria de Fátima, eu comecei agora a estudar o hermetismo, mas eu achei muito legal as leis do hermetismo, porque eu gosto dessa parte da alquimia com a psicologia analítica, tem muito a ver com a psicologia de Jung, mas como eu comecei agora, qualquer opinião que eu te desse seria muito superficial, então eu prefiro não dar. Mas pergunta daqui a umas 2-3 semanas que eu já vou ter lido um pouquinho pra poder te dizer. Só ver o que a Bianca falou aqui. João, você tem amizade com ele e disse que não quer amizade com ninguém, que tá bem sozinho, foi formal, ele não é disso, logo citou que ficou traumatizado e que nosso tempo foi bom. Siga em frente ou invisto nele? Então, é muito normal acontecer isso do ex não querer amizade no primeiro momento. É porque as feridas estão muito recentes, ele tem medo que tudo volte. O que você tem que fazer agora é realmente dar um tempo pra ele respirar. E eu sei que é difícil, Bianca. Eu sei porque você pensa nele, você quer resolver essa situação quanto antes, mas tem que botar na cabeça o seguinte: qualquer coisa que você fizer agora só vai afastar mais esse cara. Ah, João, mas eu já dei um mês de tempo. Dependendo da gravidade do término, é mais. Então o que você tem que fazer nesse momento? Cuidar da sua transformação. E pensar o seguinte, Bianca, todo relacionamento quando acaba, os dois têm culpa de alguma coisa. Nunca é exclusividade de um só. Pensa naquilo que compete a você. Cara, o que da minha parte causou esse término? E trabalhe sem você. Porque nada do que você falar pra ele vai convencer que você mudou. Só você mostrar que tá mudada. Então você tem que trabalhar na tua transformação. E mais pra frente, você manda pra ele uma mensagem e-mail de alguma coisa, de algum assunto bem assim inocente. Por exemplo, vamos supor que ele gosta de colecionar carrinho, tá? Botei uma coisa ridícula. E que você passou por um lugar que tava vendendo uns carrinhos que você sabe que é a cara dele. Aí você tira uma foto: opa, tudo bem? Eu sei que é do nada, que a gente não fala faz um tempo, mas eu sei que você gosta de carrinho. Você tem algum desses aqui? Aliás, se você quiser, eu compro, posso te entregar e tal. Uma coisa assim, bem na base da amizade. E começa a puxar assunto a partir daí. Tem que ser uma coisa bem inocente pra ele baixar a guarda e você se aproximar. Mas uma coisa é certa. Você pode tentar reconquistar teu ex? Sim. Mas não vive tua vida esperando que ele vai voltar. Você tem que encarar tua reconquista como um bônus. Se acontecer, ótimo. Mas se não acontecer, olha, eu já tô cuidando da minha vida pra ela seguir em frente. A vida é muito curta pra gente viver em função de esperar alguém voltar. E eu deixo isso muito claro no Reconquista já. O desapego é uma das principais armas na Reconquista. Enquanto você tiver um certo apego ao resultado, você sempre vai demonstrar alguma necessidade de validação. E é o que o Vinícius Santucci chama de paradoxo da Reconquista. Para reconquistar, você tem que desapegar da Reconquista. Vou ver aqui. Bruno Melo perguntou: João, existe alguma correlação no aumento de neurotransmissores do neocórtex com o aumento da inteligência emocional? Quanto mais a pessoa adquire inteligência emocional, mais conexões neurais acontecem? Sim, você estimula a neuroplasticidade. Inclusive, tem até um estudo, eu sempre fico de mostrar isso pra vocês, de pegar a fonte, que mostra um cérebro antes e depois de praticar a positividade. Você vê que o neocórtex era totalmente atrofiado e quanto mais a pessoa praticava a positividade, o neocórtex ia hipertrofiando, você via um aumento do neocórtex da pessoa. Então, por natureza, a gente tem um neocórtex pouco desenvolvido. A gente tem que fazer um desenvolvimento consciente dele para poder criar as novas transmissões. E isso independe de idade. Qualquer idade você pode sempre criar novas neuroplasticidades. Eu sempre falo a seguinte analogia: você está sempre acostumado a ir para o trabalho pegando um determinado caminho. Quando você pega um outro caminho que você não está acostumado, no começo parece que é mais demorado. Primeira, segunda, terceira vez. Quando você começa a repetir aquele caminho direto, você fica com a impressão que ele é tão rápido quanto o outro. Por quê? Porque você criou a conexão automática. O cérebro é a mesma coisa. Por isso que pessoas que são cronicamente negativas, elas têm muita facilidade para ser negativas, porque elas acessam os pensamentos negativos muito rápido. Elas criaram conexões que são atalhos para negatividade. Mas tudo isso pode ser mudado. Agora, quanto tempo leva? Aí existem correntes que divergem sobre isso. Existem cientistas que falam que 21 dias de prática você consegue ativar a neuroplasticidade. Existem cientistas que falam que são 90 dias. E também existem cientistas que falam que são 180 dias. Bom, na dúvida, fica com maior. É um exercício. Ah, mas é muito tempo. Cara, você quer ou não quer mudar, né? Paulo Gustavo do João, João, questões culturais podem mudar, mesmo naquele momento, o comportamento de uma pessoa? Pois acredito que sim, por experiência também. Paulo, um dos maiores exemplos disso, intercâmbio. Olha, uma das coisas que mais acontecem, pessoas que pertencem a uma família conservadora, que são muito retraídas, que têm medo de botar pra fora quem que elas são por causa da família. Aí vamos supor, resolve fazer um intercâmbio em Amsterdã. A pessoa toca o louco lá fora. Por quê? Não tem a trava cultural de onde ela mora, a família, os costumes. Então sim, a cultura influencia bastante, né? A gente fala que o ser humano é um ser biopsicossocial. Marcela perguntou, gente, que ele sabia por que os homens têm mais facilidade de mandar nude. Apenas uma resposta: testosterona. Testosterona. Simples assim. Testosterona são os neurônios da cabeça de baixo, que assume o comando e o cara simplesmente vai e manda. Tiago Januário falou aqui, neurociência é massa. É, cara, e eu tô começando agora com a neurociência na faculdade. Com a neurofisiologia, com a neuroanatomia, neurociência. Mas é interessante sim. Aliás, mesmo que as pessoas sigam psicanálise, elas têm que estudar neurociência porque tem muita coisa que influencia. César Souza falou, geralmente quando você vai pra outra cidade já muda de comportamento. Sim, muda mesmo. Por exemplo, uma pessoa que tá acostumada... Ó, uma coisa que deve ser um contraste muito grande. Um baiano ir pra Curitiba. Cara, deve ser um contraste muito grande. Porque na Bahia... O pessoal é muito receptivo, é muito carinhoso, sabe? É muito caloroso. E em Curitiba, o pessoal é mais reservado. Eu percebi isso quando foi em Curitiba. Não é que eles sejam escrotos, não. É o jeito deles, mais reservado na deles. Cara, um baiano chegando em Curitiba deve ser uma coisa muito do tipo... Cara, será que eles estão com alguma implicância comigo? Deve ter muito disso. Binho é de Curitiba. Binho, não é isso mesmo, né? Aí vai dizer que não, só pra me desacreditar. Ele é gaúcho, mudou pra Curitiba, olha. Pelo que me parece, né, de todas as regiões do Brasil, o Sul foi o que mais teve influência europeia mesmo, né? Então tem muito costume europeu que foi mantido lá. Maria perguntou, João, o arquétipo do lobo pode ser usado por um coach em sua marca? Eu li na internet que o lobo gosta de andar em equipe. Depende, também tem o lobo solitário. Eu não vejo o lobo muito como o arquétipo pra você seguir comportamental. Eu vejo mais como um animal totêmico, como se fosse um mascote seu pra auxiliar alguma coisa. Essa parte dos arquétipos animais, eu ainda tô muito rudimentar. Eu trabalho muito com os arquétipos de mitologia, mas eu já tô começando a me envolver com isso. Os meus arquétipos animais são o corvo e o lobo. Tanto que a minha família, a família Brandes, o brasão é um corvo. Já que falou aqui, sim, os imigrantes alemães e italianos. Bia perguntou aqui, João, você pode fazer um vídeo sobre neuroplasticidade dando exercício? Claro, claro. Só não vou fazer ele agora porque eu ainda tô muito rudimentar nessa parte, mas eu vou fazer sim, pode ter certeza. Renato Moraes pergunta aqui, pode existir pessoas que se emocionam muito em filmes, séries e novelas e na vida real são frias, com questões emocionais reais? Pode ser, pode ser. Porque o filme, ele tem mais estímulos do que apenas a cena. Ele tem a música que ativa o auditivo, tem outras coisas que mexem com o emocional. É ângulo, diálogo, inflexões, música. Então, às vezes, são tantos estímulos que você na hora acaba sendo pego. E tem mais uma coisa, quando a gente vê um filme principalmente sozinho, a gente é mais propenso para sentir emoção. Quando a gente tá no ambiente social, a gente às vezes fica com um pouquinho mais de recalque naquela emoção, por medo de transparecer alguma vulnerabilidade. Mas às vezes a gente fica sozinho e começa a chorar. Lilia perguntou, João, a gente só sabe que mudou quando a gente tem a oportunidade de dar de cara com o que nos faz repetir um padrão de comportamento? Sim. Você só descobre que mudou de verdade depois de um desafio. Na jornada do herói, a gente chama isso de momento da ventre da baleia. Você entra no ventre da baleia e acontece teu desafio supremo, pra ver se você mudou mesmo ou não. Geralmente é você encarar algum grande fantasma pra ver se você realmente virou aquilo que você treinou pra ser ou não. Senão você fica só na base da teoria e na hora de você ser testado não acontece nada. Denise perguntou o que eu acho das mensagens subliminares dos filmes e propagandas, se funcionam. Funciona. E bastante até, por causa de ângulo. É um filme que fala muito sobre isso, até o Clube da Luta, né? Mas funciona assim. Eles passam e a gente capta sem perceber. Tem até um livro chamado Subliminar que fala sobre isso. Felipe Costa perguntou, João, por que quando você não quer alguma coisa, no futuro você sempre se arrepende? Bom, você se arrepende quando você vê que aquela coisa realmente era a coisa certa, né? Então você tem que confirmar se era a coisa certa pra você. O Diego perguntou se eu tenho hábitos que potencializam o meu dia. Eu não tenho, assim, hábitos definidos, não, sabe? É, as pessoas perguntam, ah, João, quantas páginas você lê por dia? Quanto... O que você come? Cara, eu simplesmente vivo. Por exemplo, tem dias que eu leio um livro inteiro. Tem dias que eu não leio nada. É, tem dias que eu medito. Tem dias que eu penso, pô, tô sem cabeça pra meditar. Então, assim, eu não me cobro muito nesse aspecto. Eu não gosto de virar um robô, tipo, movido a hábito, sabe? Eu fico pensando muitas vezes que, hoje em dia, essa seita dos hábitos, biohacking e tudo, é muito coisa de gente que não tem um propósito de vida. Você não tem um propósito de vida, você simplesmente fica fazendo um monte de coisa pra melhorar a qualidade de vida, porque na tua cabeça, isso é uma maneira de eu ter propósito. Mas o propósito de vida mesmo, ele vai te guiando pra você criar os teus hábitos. Felipe Novaes perguntou aqui, João, eu sou um cara que tem dificuldade de ter amigas porque sinto atração por todas que eu conheço. Isso pode ser um problema psicológico? Não necessariamente, pode ser simplesmente carência. Tipo assim, você tá tão desacostumado a ter alguém na tua vida, que quando você tem alguém que dá um pouquinho mais de moral pra você, você já apaixona. Aí é uma questão de você desenvolver mecanismos pra você projetar mais peso nas outras pilastras da vida. Por quê? A pilastra afetiva é uma, mas também temos espiritual, acadêmico, profissão, amigos, família, saúde, finanças. Então, quando você não tá observando as outras pilastras da sua vida, você bota muito peso na pilastra dos relacionamentos. E aí você fica nessa de se apaixonar muito fácil, você bota muito peso nas suas interações, você não consegue levar uma vida leve. Então, se você tá nessa vibe de se apaixonar por todas, começa a cuidar das outras áreas da sua vida, que você vai aliviar um pouco essa área daí. Diego falou que abriu minha mente. O que que abriu tua mente? Elda falou, sinto isso na pele aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu, cearense, falo muito no Mato Grosso do Sul, onde as pessoas são mais reservadas. Nós, nordestinos, somos mais receptivos, particularidades, com certeza. Ah, o negócio de focar em você é legal, Diego. Maria de Fátima falou aqui, preferi a amizade com pessoas mais novas e mais velhas do que as da mesma idade. Mas depende. Às vezes é porque calhou de você ter amigos mais novos, amigos mais velhos. Agora, se você já cria um bloqueio quando tem a mesma idade, temos que pensar. O que que pode às vezes ser? De repente, você olha pra você e você pensa, poxa, eu não me acho uma pessoa interessante, não me acho uma pessoa madura. E aí, o que que você pode botar na tua cabeça? Ah, pessoas da minha idade devem ser assim. E aí, quando aparece alguém da sua idade, você pensa, a pessoa não vai me agregar nada. Então, se for alguma coisa automática, pô, se a pessoa tem minha idade, você já cria algum bloqueio, pensa, por que que você tá se achando desinteressante? Porque você tá achando que é, porque você não é. A maior prova disso é quando você interage com pessoas mais novas ou mais velhas, você consegue ser. Binho fala aqui, João, vi os bonecos dos Thundercats e lembrei de você. Pois é, mas cadê a parte de comprar e mandar de presente pra mim que é bom? Isso ninguém faz, né? Denise perguntou aqui, até quando podemos acreditar na mudança de uma pessoa? Por exemplo, o ex era pegador e diz que mudou por você. Bom, primeiro de tudo, as manifestações que a pessoa mudou. É através das atitudes que ela mostra que mudou. Só falar, bom, benefício da dúvida, mas tem que mostrar que mudou. Começa por aí. E todo mundo merece uma chance. Agora, se desperdiçar essa chance, tem um provérbio árabe que é o seguinte, se alguém errou uma vez, é bem provável que não erre uma segunda. Mas se errou uma segunda, pode ter certeza que vai errar uma terceira. Então, uma segunda chance não merece. Mas se a segunda chance a pessoa der mole, aí abre mão. Eu mesmo digo, né? Eu aqui em São Lourenço, eu tinha um histórico de ser terrível. Mas quando eu conheci a minha esposa, sabe? Abre mão disso. Não tenho mais, não sigo mais essa vida, não sinto falta disso, sabe? Tô muito bem com ela. Então, sim, o cara galinha pode mudar, tá? E eu falo isso porque eu não era santo, mas tem que provar, tem que mostrar nas atitudes. Maria de Fátima falou aqui, João, às vezes me sinto pensando diferente das pessoas da minha geração, é isso. Acho que todos nós sentimos isso, né? E é engraçado que toda geração, acho que a geração anterior era mais fraca, né? Eu lembro quando eu era adolescente, o meu ex-padrasto, que era um boomer, né? Falando que essa juventude, no caso a gente, era fraca. Marcela Lima falou aqui, o cara galinha muda depois que ama? Muda. Lucas perguntou, com quantos anos me mudei pra São Lourenço? Acho que eu tinha 33 ou 34, alguma coisa assim. Gente, são 10h30, deixa eu ver aqui. Temos aqui dois vencedores, sim. Vamos ver quem venceu? Vamos lá.
Pois é, nosso papo de bar tá chegando ao fim e chegou a hora da gente descobrir quem foram os vencedores da semana. Quem será que foram as pessoas que mais contribuíram ao longo do programa? É o que a gente vai ver. Se você por acaso vencer, deixa o teu nome, o seu e-mail e o treinamento que você quer aqui mesmo no chat. Fica tranquilo, porque os moderadores vão apagar essa mensagem depois que eles anotarem os seus dados. O seu acesso vai chegar no seu e-mail em até 10 dias úteis. Ah, e muito importante, cuidado na hora de digitar seu e-mail, porque se você errar, já era. Não tem como corrigir um e-mail errado. Você realmente perde a bolsa. Mas chega de falação. Vamos descobrir quem foram os vencedores.
E as duas pessoas que mais contribuíram hoje e que vão levar um treinamento à sua escolha são... Rufem os tambores. Francisco Dias e Diego Del Grande. Parabéns! Aí, Francisco e Diego, parabéns. Nome, e-mail, treinamento. E ó, muito importante, 10 dias úteis pra chegar no seu e-mail, beleza? Galera, estamos chegando ao fim. Nossa, hoje voou, né, o papo de bar. Mas quero agradecer aqui a presença da Denise, Diego Del Grande, Bruno Melo, Rafa, Thiago Januário, Ricardo Terino, Andros, Lilia, Márcio Gleick, Lucas Pereira, Diego e Francisco, os vencedores, Bia, Maria de Fátima, Prea, o Ninja, Vinícius Santucci, na moderação, né, Rafa, Ana, Adriano, Antônio Marcos. Hoje a moderação tava rica, né? Só faltava o Pedro, né? Bruno Melo, Rafael Coaching. Todo mundo, muito obrigado pela presença. Infelizmente, tá chegando ao fim o Papo de Bar. Mas, gente, quem não ganhou nada hoje, relaxa que todo Papo de Bar é uma nova oportunidade pra poder vencer, beleza? E não se esqueçam, amanhã, 12h, vídeo novo no canal. Amanhã também, podcast, versão compacta desse Papo de Bar. Até o próximo sábado, 9h30 da noite. Pro nosso próximo Papo de Bar. Fui, gente!